Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Neste momento nós vamos refletir, falar sobre as grandes manifestações ocorridas ontem, apesar da mídia tradicional, que não fez nenhuma chamada, não fez nenhuma referência. De repente, eu que estava lá no meu sítiozinho, ouvindo as notícias pelo rádio, aí o rádio teve que entrar dizendo, olha, começam manifestações em Campinas, em Juiz de Fora e tal, em Brasília, a coisa começou a pipocar, e ao final da tarde, mais uma vez, uma grande multidão saiu às ruas para defender o combate à corrupção, defender a Lava Jato, defender o juiz, o ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro, dessas injustas e estranhas colocações na mídia. Essa, desta vez, a mídia dá muito espaço para isso, tentando intrigar a sociedade contra o rumo tomado pelo juiz Sérgio Moro. Muito que bem. Então nós vamos fazer uma importante entrevista agora com Guilherme Fiuza. Ele é jornalista e escritor. E o Guilherme Fiuza, ele é uma das pessoas, um dos primeiros a combater aquela onipresença do PT na nossa vida. E foi um dos primeiros a tomar a bandeira da nossa liberdade e depois, sabe, se juntou a todos aí nessa renovação que nós estamos vivenciando nos nossos dias. E vamos também mostrar imagens das manifestações. Mas antes vamos ao Rio de Janeiro, onde está o Guilherme Fiuza, jornalista, escritor. Nós vamos falar muito da vida do Guilherme, né, como jornalista, uma das pessoas que, como eu disse, enfrentou com cara limpa, né? Botou a cara para quebrar contra a esquerda brasileira e hoje nós estamos muito felizes em receber o Guilherme aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme Fiuza, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso site.
Salve, João, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui conversando com você e com os seus espectadores.
Muito bem, eu fiz um rápido preâmbulo da vida, da luta do Guilherme, né? Que é uma luta de muita gente, eu me incluo nessa luta. Mas antes, Guilherme, vamos mostrar aqui uma, duas imagens da manifestação de ontem para que você nos ajude a conceituá-la. Como é que você viu essas grandes manifestações, Guilherme?
João, eu acho que o Brasil acordou, né? Assim, eu sempre, nessa crítica que você generosamente expôs, que eu tenho feito, né? Já há bastante tempo, eu nunca fui complacente com a questão da opinião pública e do povo, né? Eu sempre que achei que a opinião pública estava confusa e o povo estava distraído, eu apontei isso, né? Então, eu não tenho nenhum traço desse tipo de complacência, né? Desse tipo de demagogia. E posso dizer a você que agora, nessa conjuntura brasileira, eu percebo que o Brasil, de fato, acordou. Isso eu não falo para tentar mobilizar ninguém, porque eu não sou militante nem ativista, eu falo com toda a franqueza da minha observação, aí, mais de 30 anos de observação do cenário político. Por que, que eu digo que eu acho que o Brasil acordou? Você apresentava, João, no seu editorial de abertura, a dificuldade que o país tem hoje com a livre circulação da informação. Infelizmente, a gente vive, sim, um ambiente de liberdade de imprensa e de expressão, mas a gente vive também, infelizmente, um mau uso, né, por parte de alguns veículos, inclusive de mídia tradicional. Não vamos generalizar nunca, né, porque a imprensa é muito importante, mas, infelizmente, vários desses veículos importantes assumiram campanhas, assumiram narrativas que não são honestas, né? Então, dentro dessas narrativas que não são honestas, a gente tem tido, como não é só este governo, né? Assim, em alguns outros momentos que o Brasil, digamos assim, estava querendo botar a cabeça de fora, no sentido de sair das narrativas e crescer, né? E quem produz poder ter liberdade para produzir, né? E quem vive de contar a história triste e perder o seu espaço. Então, nessas horas, os parasitas aparecem tentando atrapalhar, né? Isso não é novidade. E neste governo isso está acontecendo de novo. Abriu-se uma oportunidade, a gente vê uma oportunidade, né, para o Brasil retomar crescimento, para o Brasil tratar de gerar riqueza, etc., e os parasitas ficarem de lado. Então, infelizmente, parte da imprensa está ostensivamente tentando abafar. Isso é muito triste, né? Tentando abafar esse movimento sadio do país, né? E pela primeira vez, eu digo a você, de fato, é a primeira vez que eu constato que há uma reação imediata a todas as tentativas de desacreditar esse projeto de retomada, de reconstrução, a agenda da reforma da Previdência, a agenda da redução da carga tributária, reforma tributária, a agenda da medida da liberdade econômica, né? Quer dizer, toda essa agenda que está posta e que o Brasil entendeu que ela está posta, né? Quer dizer, não se trata mais, parte da imprensa de forma desonesta fica tentando dizer que é um messianismo do presidente, né? E o povo parece que dessa vez percebeu que é uma agenda libertadora para ele, e em todas as tentativas recentes que a gente viu de desacreditar esse projeto, o povo foi para a rua, e foi isso que aconteceu ontem.
Pois é, você fez uma referência ao messianismo, né? Essa expressão, inclusive, está sendo usada pela Vera Magalhães lá na Jovem Pan e também no Estadão. Mas, em contrapartida, o Marcelo de Moraes, que é colega da Vera Magalhães lá no Estadão, disse que, por parte do PT, eles estão sofrendo de um mal semelhante, que é o sebastianismo tropical, que fica esperando o Dom Sebastião sair lá de Curitiba, né, para renovar as esperanças da esquerda. Eles estão completamente equivocados, né, Guilherme?
Completamente, João. Quer dizer, eu não vou fazer juízo aqui sobre jornalistas, nem sobre colegas, né? Não estou aqui para ser um ombudsman, mas o que eu vejo, concordando inteiramente com você, é que tem muita gente, incluindo formadores de opinião, preocupado com o seu próprio verniz, preocupado com o seu próprio personagem, né? Então, nesse momento, surgiu uma espécie de uma onda que é muito covarde, na verdade, né? Que é você fingir que existe uma ameaça fascista ou uma ameaça de autoritarismo, com todos aqueles paralelos com o regime de 1964, que nós estamos completamente distantes disso aí, né? Nós estamos numa democracia plena, inclusive militares que fazem parte do governo têm sido ostensivamente claros em se dizer escravos da Constituição, porém, existe de fato, né, quer dizer, um grupo de formadores de opinião tentando criar essa assombração, né, tentando se promover, tentando arranjar um espacinho aí como combatente do fascismo imaginário. Digo imaginário porque não há, né? Pode ser que amanhã tenha, né, a gente não sabe, eu não sou profeta, não estou fazendo projeções, mas diante do que a gente pode ver, nesse momento não há nenhuma tentação autoritária, ao contrário, né? Quer dizer, o que a gente tem é um governo. Como é que se avalia um governo, né, João? Você precisa olhar a equipe que foi colocada lá. É muito simples avaliar um governo, né? Não são as promessas de campanha, não são os bate-bocas, não é a manchete de jornal dizendo que o Congresso está de mau humor ou de bom humor. Você tem que olhar a equipe que foi colocada, né? Então, eu sempre fui atento, como observador, eu sempre fui atento a isso. E eu faço referências a outros momentos. Por exemplo, no período do Plano Real, né, havia essa mesma narrativa, né? Quer dizer, a turma que quer viver de contar a história triste, os falsos progressistas, né, que querem viver dessa lenda de uma, seria uma esquerda, né, de um altruísmo de carnavalesco, que eles são todos egoístas, né, não tem absolutamente nenhum espírito altruísta, né, mas isso dá muita notoriedade você se apresentar. E aí esse sebastianismo que você está citando, né, em relação ao presidiário de Curitiba, né, quer dizer, é isso aí, quer dizer, você insiste numa lenda, é o maior ladrão da história do país, né, quer dizer, um homem que cometeu múltiplos crimes, já está duplamente condenado, né, na maior banho de justiça que o Brasil já tomou, que foi a Operação Lava Jato, e você, de uma maneira absolutamente neurótica e doente, fica tentando trazer, né, ressuscitar esse personagem, fingir que ele é um defensor do altruísmo, um defensor dos fracos, quando ele, na verdade, esfolou os fracos, né? Ele usou essa imagem para justamente destruir os menos favorecidos. Então, lá no plano real, né, no governo Fernando Henrique, você teve esse mesmo problema. Quer dizer, o Fernando Henrique ali fez uma aliança com uma equipe econômica muito capaz, que é o que o Brasil precisa, que é gestão, né? O Brasil precisa de gestão. A política serve para gerir, para organizar. Política não é paixão, política não é emoção, não tem nada desse papo. Quer dizer, a política precisa organizar. E lá atrás você tinha uma equipe muito bem constituída, e você deve lembrar, João, que ali, até o plano ser implementado, dar certo, o povo perceber e os parasitas pararem de chorar, levou muito tempo e era muito parecido com o que a gente vive hoje. Era uma narrativa de que, na época, era o neoliberalismo, né, que se dizia, e que era o fascismo de hoje, né? Quer dizer, você fingir que existe uma elite branca, despótica, rica, velha, né, querendo tomar tudo para ela, quando, na verdade, você tinha ali, e tem hoje, né, a equipe do Paulo Guedes, a equipe do Sérgio Moro. Eu não vou ficar enumerando aqui, mas você tem, na verdade, felizmente, uma nova oportunidade com excelentes técnicos, com uma excelente agenda para tocar isso adiante. E aí, de fato, esses parasitas estão muito preocupados, porque o Brasil realmente tomando um rumo de se libertar, né, desse parasitismo e passando a crescer com vigor, eles perdem espaço.
Muito bem. O Notícias Agrícolas está tendo a felicidade de falar com o Guilherme Fiuza, jornalista, com profundo conhecedor da nossa política, escritor. Deixa eu falar duas informações, três informações do Guilherme como jornalista. No ano de 90, ele fez um livro, o Fiuza fez um livro, denominado Meu Nome Não É Johnny, sobre o João Estrela, que depois virou um filme. E isso foi em 1990, depois virou um filme com o Celton Mello. E o Guilherme Fiuza, em 2009, levou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria Melhor Roteiro Adaptado. Depois disso, ele que veio do Globo, etc., a revista Época, o Jornal do Brasil, ele fez um livro sobre o Bussunda, né, aquele do Cacete e Planeta, e depois ele escreveu, em 2017, 3 mil dias no bunker contando os bastidores do Plano Real, na batalha que deteve a inflação. Em 2017, seu livro foi adaptado para o cinema com o nome Real, dois pontos, o plano por trás da história. Quer dizer, tudo isso a gente está categorizando o Guilherme para dizer aos senhores amigos do Notícias Agrícolas que ele conhece a história, ele vivenciou o que ele está repassando para nós. E, Guilherme, eu queria também dizer a você que nós aqui do Notícias Agrícolas, nós representamos talvez a primeira classe da sociedade que lutou pela, entre aspas, a nova redemocratização do Brasil, que foram os produtores rurais que fizeram o impeachment da Dilma. Foi lá em Brasília, na mesa dos produtores rurais, lá numa associação que existe em Brasília, que se criou e se pensou no nome do Jair Bolsonaro como presidente da República. Então, aqui você está, entre aspas, também de novo, né, entre amigos, pessoas que pensam como a gente, como nós dois, sabe, Guilherme? Pensando porque eles produzem, são vivamente, diariamente injustiçados pelo peso dessa máquina que destrói toda o setor produtivo e se sentem indignados com essa realidade e sentem que o Jair Bolsonaro, com o Moro, com o Paulo Guedes, nos estão, vamos dizer assim, nos colocando no bom caminho. Então, assim, nós estamos falando por pessoas que estão realmente nessa batalha, viu, Guilherme?
Interessante, João. Obrigado pela apresentação que você fez de parte do meu trabalho. Em relação... o que você diz é exatamente o que eu gostaria de deixar aqui também como mensagem, sabe, João? Hoje eu vejo o país, quer dizer, dentro desse debate, né, dessa guerra de narrativas, né, que eu chamo, o país dividido, não é um país dividido ao meio, não, né? Quer dizer, você consegue distinguir que existem pessoas que querem viver da política, né? E esse é um universo bem amplo, porque hoje você tem, inclusive, em parte da imprensa, né? Você tem até em movimentos que cresceram como críticos ao PT, um pouco querendo também viver disso. E eu como você já disse, aí eu pago preços, né, por procurar ser sempre sincero. Então, quero dizer o seguinte, a minha preocupação é que o outro Brasil, que na verdade não é o outro, é o Brasil titular, que eu acho que vocês representam também, é o Brasil que produz, né? É o Brasil do brasileiro comum, né? E comum não significa medíocre, menos importante, nem nada. Comum significa o brasileiro que não tem o juiz para chamar de seu, o brasileiro que não tem amigo na imprensa, necessariamente, né? O brasileiro que não tem mesada social, né? O brasileiro que não é ninguém nas panelas VIPs,
pois
certo?
É. Pois é.
Eu vejo essa questão hoje, que é muito difícil de ultrapassar, mas acho que a gente está num momento de favorável para que se ultrapasse, que é o seguinte, as pessoas que querem produzir, que querem organizar, né, o país, elas não querem viver da política, né? Elas nem gostam da política. Eu não gosto de política pela política, tá certo? Se você me disser um dia, Fiuza, está tudo organizado, está tudo resolvido, o país está voando e você não vai ter mais nada para comentar sobre política. Eu vou dizer graças a Deus. Graças a Deus. E eu vou escrever, eu vou viver, eu vou... como você já disse, eu sou um escritor, mas posso também fazer outras coisas. Quer dizer, então, a minha participação, eu acredito que você citou, né, o setor do agro como... um detonador de movimentos importantes, como o impeachment, né? como a participação nas últimas eleições. E eu acho que também, João, assim, e certamente vocês estão atentos e bastante sóbrios em relação a isso, ninguém pode deixar subir a cabeça, né? A tentativa de controlar um governo, de controlar um processo político, né? Quer dizer... acho que todo brasileiro que eu estou chamando comum, né, sem ser de uma maneira pejorativa, ao contrário, a simplicidade, né, é o momento da gente exaltar a simplicidade, é isso. Quer dizer, porque nós estamos vendo, João, para concluir, vários personagens, várias forças que foram muito úteis também no impeachment, né, que foram muito úteis para... retirar a quadrilha do PT do Palácio, né? Esses personagens, de repente, estão também enlouquecendo, alguns deles, né? Eventualmente, porque fica essa conversa, não, porque a minha direita, a direita do A, a direita do B, eu acho que isso tudo, essas categorizações, direita, esquerda, isso não serve para nada. Assim, tem o seguinte, é o Brasil que produz, é o Brasil que trabalha e o Brasil que atrapalha. Só tem essas duas coisas. Tá. Né? Então, não dá... quer dizer, eu, de fato, não confio e a gente vai deixando pessoas de lado, a gente vai se afastando de muita gente que tinha a agenda que eu considero correta, que estava tendo uma ação importante e, de repente, quer ficar dono de um pedaço qualquer, sabe, da ação política no país e quer começar a viver disso. E aí não adianta, porque quem quer fazer proselitismo, né, quem quer viver de levantar bandeira, vai mais cedo ou mais tarde vai perverter o processo, que é um processo de crescimento. Né? Quer dizer, não adianta você se apegar, você dizer assim, Fiuza, como já falei, vai dar tudo certo, e você não vai ter nem mais nada para falar. Vou dizer, ótimo, João, ótimo.
Tomara.
Agora, porque a gente tem espírito público, e não é só espírito público, a gente depende, né? Quer dizer, a gente precisa que o país se organize para a gente viver, senão a gente morre de fome.
Ô, Guilherme, deixa eu aproveitar, deixa eu te sugar um pouco mais, e quero saber exatamente assim, se você foi surpreendido pelas manifestações de ontem. Eu abri dizendo que eu fui pego de surpresa, não achava, e a esquerda estava prontinha para medir, olha, foi um fracasso, eles estão se perdendo e tal, e eles hoje tiveram que engolir mais uma vez o sapo. E eu quero saber se você realmente foi impactado pelas manifestações, se isso, esse apoio popular, enfim, ele é importante para o Moro, para o Bolsonaro, para o governo, para o Brasil, de certa forma.
João, eu tô, a palavra seria, eu estou encantado com essas manifestações, sabe, de rua, porque, como comentávamos antes, por exemplo, só para dar uma rápida ilustrada, a gente teve em 2013, né, o tal junho de 2013, que era meio considerado a primavera brasileira, e eu te digo com toda a franqueza, eu não vi vigor ali naquelas manifestações. Muita gente diz que ali foi a origem do movimento de impeachment. Eu discordo completamente disso. Acho que foi um momento sempre legítimo, né, de um grito, né, de um basta, mas muito desinformado,
Isso.
né? Eu acho que as pessoas ali, elas estavam muito sem saber quem era o inimigo, tanto que você tinha alguns elementos como mídia ninja, black bloc, não sei o que, que se misturavam naquele negócio e que depois viraram todos linha auxiliar do PT.
Pois
A
é.
mídia ninja, no ano seguinte, fez a campanha da Dilma, contratada, né? Então, eu não vi, com toda a franqueza, ali eu não via uma população esclarecida, eu vi uma população desgastada, aviltada. Com o momento em que a conta do PT estava chegando, mas ela não ligou com o PT, aquilo não arranhou o governo do PT, e não foi ali que começou o impeachment. O impeachment começou com a Operação Lava Jato, né? Quer dizer,
Exatamente.
foi a Operação Lava Jato que trouxe que, né, o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, né, que foi difamado agora, não só por esses arapongas do Lula, que estão fi se fingindo jornalista, como pelo presidente do Senado, né? Quer dizer, nós não podemos deixar de anotar que o senhor Davi Alcolumbre foi, se não me engano, o único personagem, de uma maneira ali alegórica, mas que ele sabia o que estava fazendo, a falar sobre prisão de Sérgio Moro.
Pois é.
Quer dizer, isso é um escândalo, um personagem, um presidente de poder no Brasil hoje, falar do ex-juiz e do atual ministro, que é o maior personagem de um grande banho de justiça que o Brasil teve, que expôs o maior assalto que o país já sofreu, e você tentar difamar, tentar incriminar um personagem como esse. E aí, João, voltando aos atos de ontem, eu acho que o que me encanta, né, e que me encantou ontem, que me encantou também no dia 26 de maio, foi uma belíssima manifestação também. É que o povo, pela primeira vez, posso estar sendo injusto, mas acho que sim, na minha observação, pela primeira vez, está com um nível de discernimento sensacional, afiado, percebendo que sim, né, que o Sérgio Moro é um grande líder de uma grande transformação, que não está fazendo politicagem, não está fazendo proselitismo, está depurando o país. E percebendo também que o ministro Paulo Guedes está fazendo a mesma coisa no terreno da economia. Essa agenda que está posta pelo Paulo Guedes é a agenda desejada pelo país há muito tempo. E não se enganem, é essa agenda que vai desenguiçar ou não o Brasil, né? Quer dizer, então nós viemos para falar do outro personagem aí da dupla. Da dupla do mal, né? O Alcolumbre e o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é um outro personagem que tem muitos amigos na imprensa, né? Que aparece, é um dos personagens, para mim, mais cínicos atualmente da cena política brasileira. É um personagem que quer aparecer como um pacificador e ele é um homem que faz intriga 24 horas por dia. O que o Rodrigo Maia hoje em dia faz é passar a semana tentando envenenar o Paulo Guedes. Ele já disse textualmente, inclusive, que o Paulo Guedes, que nós não devemos dar bola para o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes é um personagem irascível, um personagem fingindo que, né, ele acha que o povo é otário. A palavra é essa, né? Quer dizer, ele acha que o povo não percebeu, né, que o Paulo Guedes é o posto Ipiranga, que era a grife do projeto que levou quase 60 milhões de votos. Ele acha que o povo já esqueceu disso, e ele acha que o povo não percebe que é a equipe do Paulo Guedes, né, que é uma equipe de técnicos. E eu volto a dizer, João, eu não tenho parte pria, eu não estou falando em nome de ninguém, eu não tenho que fazer propaganda para ninguém. Eu digo que os meus olhos veem. Se o Paulo Guedes enlouquecer e botar um monte de parasita na equipe dele, amanhã a gente está criticando. Mas o fato é que tem uma equipe de expressão internacional trabalhando junto com o Paulo Guedes, e essa equipe está trabalhando para isso, para tirar os obstáculos do ambiente de negócios, né, com a medida da liberdade econômica, e para fazer passar agendas fundamentais à frente à reforma da Previdência. Então, é a equipe do Paulo Guedes, né, com o Mansueto Almeida, com o Paulo Ebel, enfim, eu não vou fazer a escalação da seleção aqui, mas é uma seleção que trabalha muito bem. Conseguiram botar o Senado Federal para trabalhar segunda-feira à noite para aprovar a medida do combate às fraudes no INSS. Então, são esses que estão trabalhando pelo país. E o Rodrigo Maia, que é o representante do Centrão Fisiológico, está querendo fingir que ele tem a varinha de condão, está, né, tentando fingir que o Paulo Guedes é aí um representante indesejável, mal necessário, de um autoritarismo que está só na cabeça dele, e que ele, Rodrigo Maia, será o pacificador com as suas entrevistas na imprensa e com a sua conversa fiada. Então, esse é um outro tipo de coisa que me encantou nas manifestações, porque eu vejo muito isso pelo Twitter, né? Assim, acho que uma parte dessa mobilização tem acontecido ali através das redes sociais, especialmente do Twitter, como acontece nos Estados Unidos também, na gestão do Trump, e como está acontecendo aqui. As pessoas estão percebendo, não estão caindo nesse tipo de armadilha, que é cruel, né? Que esse tipo de narrativa falsa, absolutamente cínica, mentirosa, tentando dizer que há um projeto obscurantista, né, para tornar o Brasil de novo uma ditadura. Então, não tem nada disso acontecendo, e eu acho que as manifestações mostraram que o povo não está caindo em conversa fiada de Araponga do Lula, não está caindo em conversa fiada de Davi Alcolumbre, de Rodrigo Maia, de Supremo Tribunal Federal, e está fazendo esses personagens todos botarem seus rabos entre as pernas. Desculpe a expressão, mas é disso que se trata, né? Quer dizer, exatamente. O Supremo Tribunal Federal, se o povo não tivesse ido para a rua, já tinha soltado o Lula. Vocês não têm dúvida disso.
Eu também concordo. Né? Quer dizer,
mas são covardes. Todos esses que eu citei são personagens covardes, né? E eu sei que eles são covardes pelo modus operandi, pela maneira insidiosa de agir, né? Então, vocês não tenham dúvida, o povo na rua, e o povo vai sair, João, à rua muitas vezes, a impressão que eu tenho é essa, quantas vezes for necessário para levar adiante esse projeto virtuoso, né, que está acontecendo, que não é o Jair Bolsonaro pessoalmente, que não é um plano político de um partido, é o Brasil que trabalha, o Brasil que produz, vendo, como já viu em outros momentos históricos, não só nesse, a chance de fazer o país andar e de melhorar de vida, né? Então, estou com muita esperança nesse momento.
Ô, Guilherme, deixa eu dizer para você da minha satisfação em ter você conosco aqui, do acerto de ter escolhido você para comentar as manifestações de ontem e trazer você para nos esclarecer certas coisas, de tal forma, Guilherme, que a minha audiência também está gostando muito do que você está falando, porque você, nesse instante, simplesmente já dobrou a nossa audiência do nosso site aqui. Nós temos um reloginho, estava marcando a sua presença ali, de repente você começou a falar e já dobramos o número de pessoas que compartilham conosco o seu pensamento, viu, Guilherme?
Que bom, João.
Isso é fantástico para nós.
Eu gosto muito de saber disso, porque nós não buscamos audiência por audiência, a gente já falou disso aqui nessa conversa, né? Quer dizer, aqui é papo reto.
Exatamente.
Né? Muita gente está se perdendo por essa ânsia de buscar audiência, de criar um feudo, né? Um núcleo, de montar um personagem e tal. Nós não estamos nessa, nós estamos no papo reto, e que bom que a gente está conseguindo, de fato, juntar muita gente interessada também nisso. Acho que a nossa audiência também não está interessada em surfar alguma onda para se dar bem de alguma maneira malandra, né, no mau sentido. Acho que está todo mundo querendo destravar o Brasil.
Pois é, nós falávamos sobre os áulicos do Rodrigo Maia e do Alcolumbre e nós temos que explicar para os nossos telespectadores, porque muita gente não entende, fica perplexa com essa tentativa da mídia de manter o monopólio. Eles não descobriram essa ferramenta, não sei se você está vendo aí, que é o computador, aliás, o laptop, a internet, que está mudando toda a vida, a comunicação do país, da sociedade. Todo mundo agora opina, todo mundo se informa, não precisa mais ficar esperando chegar o jornal de manhã para se informar. Então, acabou esse monopólio e eles não aceitam. Esses jornalistas que estão lá não aceitam essa ideia. Eu só queria completar para deixar a bola com você, porque a gente está vendo também que esse movimento de libertação do monopólio da mídia, está fazendo a mídia se perder. Talvez você não goste do que eu vou mostrar agora, você já falou, eu não sou ombudsman da imprensa, mas é importante que a gente mostre o que está acontecendo nesse instante como um fato histórico. A Folha de São Paulo, que é a maior tiragem de todos os jornais do país, ainda é, né, deve estar perdendo muito da sua audiência, colocou, nesse instante, está na primeira página da Folha, esse print que eu vou colocar no ar aqui, pode colocar isso aqui, ó. Guilherme, não sei se você está vendo. Eles chamaram para comentar e para criticar o Bolsonaro o ínclito, o Tiririca. O Tiririca. O Tiririca dizendo, se não sair do pedestal, Bolsonaro será o pior presidente. O Guilherme Fiuza, quando um jornal do porte da Folha recorre ao Tiririca para comentar, pode voltar com o Guilherme aqui, por favor. É sinal que a coisa tá com muita dificuldade. Ô, Renan, pode voltar o Guilherme. É isso. Hein, Guilherme, como é que chama um Tiririca para fazer um comentário? É o fim da picada.
Ô, João, isso é justamente o que eu ia comentar, né, a partir do seu editorial triste, mas verdadeiro, sobre o que está acontecendo com a imprensa, né? Eu ia dizer justamente isso, quando você falou, parece que eles não veem, né, o que está acontecendo, não olham para o computador, para a rede social e veem a nova mídia que está aparecendo, né, e que não cai nas suas narrativas enganosas. Né. Então, eu ia justamente dizer que a quantidade de piadas, né, assim, porque ainda tem isso de legal, né, quer dizer, além das pessoas estarem mais atentas e mais informadas e com um discernimento mais afiado, elas têm humor, né? Porque o humor não é não é necessariamente algo que você use para zombar de alguém. O humor é uma forma de inteligência. O humor é uma forma, para mim, suprema de inteligência. Então, o Tiririca comentando na Folha de São Paulo o suposto fracasso de um projeto que só tem sido vitorioso é a piada pronta, né, João? A gente tá dizendo, outro dia alguém, existe uma paródia da Folha de São Paulo que se chama Falha de São Paulo, né, no Twitter, e outro dia alguém disse assim, pô, não estou conseguindo mais, eu vejo a notícia da Folha, eu acho que é a da Falha, porque a piada vem pronta no próprio jornal. Então, o que eu diria, João, sobre isso é o seguinte, a piada, quer dizer, toda essa conspiração contra o Sérgio Moro, por exemplo, o nome disso é uma conspiração. Né? Quer dizer, a gente viu um Araponga, né, que, fantasiado de jornalista investigativo, um Araponga de quinta categoria. Não vou nem falar sobre não ser brasileiro, porque não se trata...
Não tem nada a ver, isso aí, muito bem.
Não se trata dessa questão, né? Ninguém tem... tentaram colar isso no Donald Trump, né, de ser o nacionalismo xenófobo e tal... O Donald Trump acabou de selar um acordo histórico com a Coreia do Norte que, ao contrário do que todos diziam, que ele seria o presidente beligerante, o xenófobo e que traria o mundo para a Terceira Guerra Mundial. Está aí, é o momento de mais importante da paz mundial, selado pelo Donald Trump, que essa mesma imprensa, né, que está perdida, como você disse, né, perdida em narrativas, perdida em campanhas, pobre imprensa, né, meus colegas jornalistas, jornalismo não é campanha, né, vocês vão morrer à míngua se continuarem fazendo campanha. E aí eu tenho a esperança da depuração desse processo, porque não é possível que esses veículos não percebam o vexame, né, que eles estão protagonizando. Então, o que você tem hoje, né, João, é o seguinte, essa viagem do Bolsonaro ao G20, né, essa viagem para o Japão, você possivelmente chegou a você um desses memes, né, que são muito inteligentes e sarcásticos, mas verdadeiros, mostrando toda a preparação, entre aspas, né, quer dizer, toda a armadilha que a grande imprensa, assim que eu tenho que dizer, a grande imprensa foi montando para a viagem. As manchetes eram as seguintes: Bolsonaro isolado, Macri não vai falar com Bolsonaro, Angela Merkel enquadra Bolsonaro, Bolsonaro vai protagonizar a maior vexame da diplomacia, etc. e tal. Chega lá, o governo brasileiro assina um acordo do Mercosul com a União Europeia, que estava há 20 anos na fila, né? Quer dizer, ou seja, foi um golaço, né? Foi um grande feito diplomático, e até anteontem você tinha a grande imprensa falando de uma maneira peremptória, de uma maneira assertiva, né? O que é mais cruel, porque eles se fazem de especialistas, né? Dizendo que a diplomacia brasileira seria uma tragédia, que são os templários, que são os obscurantistas, que querem discutir se a Terra é plana, não sei o que lá. Vai lá o governo, a equipe do governo, e sela um acordo histórico. Então, João, o que é isso? Como a gente chama isso? Além de uma profunda, né, de um crime, de um acinte, né, de uma vadiagem jornalística, isso é uma piada, né? Quer dizer, é uma piada. Esses personagens estão realmente se tornando piadas prontas, e resta botar o Tiririca na primeira página. Eu lembro do Tiririca defendendo o Lula, né? Quer dizer, quando o Lula estava para ser preso, eu lembro que uma das vozes, né, o Tiririca ia renunciar, não ia renunciar, e aí o Tiririca chegou a dizer, né, que estava muito decepcionado com a política pela perseguição ao Lula. E eu comentei nessa época, eu falei assim, bom... está inclusive isso no meu livro Manual do Covarde, né, meu livro mais recente, que é assim, bom, chega um momento da vida que o teu declínio é tal que a única pessoa que pode te defender realmente é um palhaço, né, que foi o que aconteceu com o Lula.
Pois é, aqui na nossa vida, no nosso costume, a gente gosta muito de música caipira, música sertaneja, tem uma dupla que eu gosto muito, que é a dupla, que é o trio Parada Dura. E eles têm uma música que serve muito para os petistas. Eles cantam assim, ô Guilherme: aceita que dói menos. Concorde, sabe? Aceite que dói menos. Acho que é bem isso que a gente diz para o pessoal. Eu quero dizer também aos amigos do Notícias Agrícolas que, após essa entrevista com o Guilherme, nós vamos publicar talvez seja o mais recente artigo dele, que ele estava falando do Alcolumbre, que se chama Operação Tabajara. Mas, ó, Guilherme, eu quero te mostrar agora, que você olha aí no seu monitor, porque nós também temos amigos que mandam algumas mensagens para a gente. E nós vamos falar agora, para encerrar, tem mais uma outra coisinha, não sei como é que está o seu tempo, mas enfim, vamos falar dessa operação Tabajara da Intercept, que, né, que quis intrigar o Moro com o Brasil e está dando no que deu, né, mais um vexame. E esses amigos me mandaram uma funcionária da Intercept, você vai ver aí, pode colocar, é uma professora da Universidade Federal de Santa Maria, Rosana Pinheiro Machado. Ela trabalha, ela se diz funcionária, é colunista da empresa Intercept Brasil. Está aí. Você está vendo aí como é que ela se apresenta. Muito que bem. Essa pessoa, ela faz palestras, a Rosana. Então, ela faz palestras no dia 28 de junho. Ela, sexta-feira, portanto, ela fez uma palestra lá na Unipampa, com o título Descubra o que levou o Brasil da esperança ao ódio. Aí a terceira imagem, Guilherme, que você vai ver aí, essa é surpreendente. Como é que ela apresenta a palestra dela? Olha aí, Guilherme, como é que está a Rosana legendando o presidente Jair Bolsonaro, o presidente que faz as pessoas saírem às ruas, que provoca uma esperança. Ela está taxando o Jair Bolsonaro de vagabundo, Guilherme. É possível a gente aceitar uma coisa dessa? É possível a gente não se indignar com uma colocação tão sectária como essa, Guilherme Fiuso?
Ô, João, eu acho que esses personagens, eles estão cheios de ódio no coração, né? Assim, e de fato, o truque, né, que eles encontraram Eles fingem, para começar, né, eles fingem que são caçadores de fake news, né? Quer dizer, o vazador oficial lá, no momento em que foi pego ali editando suas próprias mensagens, etc., chegou a declarar nos seus posts que ele tinha se dado conta dos seus próprios erros por conta da checagem de fatos, né? Quer dizer, essa expressão checagem de fatos é uma coisa que eles todos, que estão cheios de ódio no coração, criaram para fingir que estão combatendo as fake news. É claro que existe notícia falsa, existe picaretagem. E aí qual é a arma que a opinião pública tem, que o consumidor de informação tem contra a notícia falsa? É o seu próprio discernimento. Não há outra arma, né? Quer dizer, se você não tiver, se você não apostar numa sociedade que se eduque, numa sociedade que se esclareça, que seja inteligente, né, e que saiba discernir, não tem saída. Mas eles fingem que porque isso foi feito, de novo, paralelo com o Trump nos Estados Unidos, né? Quer dizer, até hoje, o Trump faz um governo, 2 anos e meio de governo, eu também não defendo ninguém, só estou constatando o que eu vejo, em que o país cresceu e todos os indicadores socioeconômicos dos Estados Unidos cresceram nesses 2 anos e meio, inclusive os das minorias, imigrantes legais, negros, pardos, que era justamente o que esta oposição cheia de ódio no coração tentava dizer, né, que o Trump iria massacrar. Então tentaram evitar, na marra, a vitória eleitoral do Trump, uma coisa muito grave num país avançado como os Estados Unidos são, e até hoje eles têm um discurso que é igualzinho daqui, que foi uma vitória do WhatsApp, que os eleitores foram induzidos por correntes de fake news no WhatsApp e que foi um conluio com a Rússia, etc. Tudo isso já comprovado que é mentira, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas eles são cínicos, eles têm muito ódio, eles são pessoas muito infelizes, né, e que vivem na mentira. Então, eles vão continuar pregoando. Esses personagens aí do Intercept, não estou também fazendo juízo, né? Quer dizer, aí eu ouço pessoas dizendo, ah, tem que acabar com esse veículo, tem que acabar com determinado partido. Eu acho que não tem que acabar com nada, né? Eu volto a dizer, o movimento virtuoso, ele não é contra nada. Né? Quer dizer, é claro, quando tem uma quadrilha como a do PT instalada no Palácio, arrancando as calças do país, você tem que tirá-la de lá. Mas não é que você é contra o PT, não é que você é contra o Lula, você não quer nem saber desses personagens, você quer viver a tua vida, você quer que teu país caminhe para frente. Então, esses personagens que estão aí se apresentando como jornalistas, eles são militantes, né? Quer dizer, como você bem demonstrou, eles querem tirar o Lula, né? O maior criminoso. O Lula responde a 9, é réu em 9 processos, condenado em 2. Né? O tamanho do roubo que o Lula regeu no país, gerou a maior recessão da história, né? Ou seja, não é só um acerto de contas, que a gente quer que o Lula apodreça, não é isso. Você tem que recuperar dinheiro, não vai recuperar tudo, e você tem que recuperar as instituições, né, que foram destruídas. Você vai lembrar, né, João, que a Dilma caiu por causa das pedaladas. O que era aquilo? Eles botaram militante, que nem eles botam na imprensa, como esses personagens aí que você está trazendo, né, são militantes fantasiados, jornalistas, eles botam militante até no Tesouro Nacional. Daí saiu a história da corrupção da contabilidade. Né? Quer dizer, você fraudar as contas, os números. Não é nem só o roubo que você está fazendo, você está mentindo sobre os números do teu país, que foi o que aconteceu com a Venezuela. A Venezuela acabou por causa disso, a Argentina quase acabou por causa disso, né? Porque é isso que eles fazem. Eles mentem, eles vão até o coração do Estado na mentira deles. Então, esses personagens, eles são muito tristes, muito infelizes, e por isso eles têm muita raiva, né? E eles vão tentar sabotar de todas as formas. E a única coisa que o país precisa fazer é apoiar o que há de virtuoso. Para mim, como observador, né, João, assim, com mais de 30 anos de janela, eu fico tentando mirar em alguém que seja honesto, né? Assim, e que saiba fazer, saiba o que está fazendo. De vez em quando aparece uma equipe assim, virtuosa no Brasil, como é hoje o caso do ministro Sérgio Moro e como é o caso do ministro Paulo Guedes. São dois símbolos que o povo já entendeu que tem essas duas características, honestidade e perícia, né? Quer dizer, e qualidade, inteligência, sabem o que estão fazendo. O Brasil, né? Quer dizer, vocês estão aí no setor produtivo, não adianta você trazer um aventureiro, né, para cuidar do agro, né? Quer dizer, o setor, talvez um dos setores, né, que mais se desenvolveu nas últimas décadas no país. Isso não foi feito na base da conversa fiada, isso não foi feito na base do proselitismo. Não, nada na vida você consegue fazer na base do charme, na base da conversa mole. Você tem que saber fazer. Então, na minha carreira assim, de observador, não sou especialista em nada, sou apenas observador, eu fico sempre tentando mirar o cara que sabe fazer. E, nesse momento, você tem, de fato, personagens que sabem fazer. Não adianta vir com, né, cair em narrativa. A gente está vendo muita gente que apoiou aí o impeachment, e apoiou também, quer dizer, que evitou que o Haddad, né, o famoso suplente de presidiário, ganhasse a eleição, o que seria uma tragédia para o país. Você vê muita gente que tinha a agenda correta, hoje em dia, já não, porque a direita do A, a direita do B, né, quer dizer, já tentando fazer, né, botar a sua roupinha nova, e tentar arrumar o seu lugar ao sol de vendedor de narrativa. Então, isso também não salva nada, né? Quer dizer, não adianta você querer... então consegui derrubar a Dilma, então consegui evitar que o Lula saísse da prisão injustamente ou que o suplente dele fosse eleito presidente. Então, agora eu vou viver disso, pô. Deu certo, eu consegui mobilizar pessoas. Então, agora eu sou da direita, não sei o que lá. Eu, numa boa, João, eu duvido dessas conversas, eu duvido desses rótulos, entendeu? Eu acho que, mas você dizer que é de direita ajuda a regimentar, pode ser, às vezes pode ser, lá nos Estados Unidos tem muito isso, né? Quer dizer, os republicanos, né? Você se junta com os republicanos, contra os democratas, mas daqui a pouco, se ficar muito só debaixo daquele rótulo, você vai perder o sentido também, vai perder o rumo de casa, vai esquecer o que você está fazendo ali. Então, não é isso que salva. O que salva é você olhar quem são... Foi exatamente como na época do Plano Real. Era isso. Não era nem o PSDB, era a equipe do Pedro Malan, né? Vamos dar os nomes às pessoas, né? Quer dizer, era a equipe do Pedro Malan, o Fernando Henrique foi lá buscar, ele não foi buscar os economistas tucanos, que poderiam, talvez, querer um projeto eleitoreiro. Ele foi buscar os técnicos, ele foi buscar os caras que sabem fazer. E os caras fizeram uma profunda transformação de política monetária, da qual o Brasil se beneficia até hoje. Então, e eu acho, né, João, para concluir, que as pessoas estão indo às ruas lindamente, percebendo e defendendo essa agenda, né? Defendendo esses personagens que são virtuosos, que trabalham, que sabem fazer, que não estão escondidos atrás de um rótulo, atrás de uma banderola.
Ô Guilherme, assim, de novo, né? repetindo, né? Redundante, mas o acerto da nossa escolha, eu estou recebendo aqui uma mensagem, tem várias mensagens, eu quero ler se você tiver tempo, mas uma delas vem da cidade de Toledo. Não sei se você conhece Toledo lá no Paraná. Toledo é uma cidade tipo Leblon, sem mar. Uma Leblon enfiada no meio da soja, do milho, produz muito frango. Uma cidade extremamente produtiva. Talvez seja o maior exemplo de produção do país, a cidade de Toledo. E de lá, o senhor Orlandino Mariucci manda a seguinte mensagem para você, Guilherme. João Batista, seu entrevistado tem uma opinião que nos representa. E botou uma exclamação. É disso que nós estamos tratando, viu, Guilherme? Falar em nome dessas pessoas que trabalham, que levantam às 5 da manhã e vão até a noite, tem outras atividades. Toledo, o pessoal tem 3, 4 atividades produtivas e eles se orgulham disso. E você está nos representando, viu, Guilherme?
Muito, muito bacana. Eu agradeço, João, você ter lido a mensagem elogiosa para nós, para a nossa conversa. E eu queria dizer ao Orlandino que eu, por acaso... Não conheço Toledo, eu conheço bastante do Brasil, bastante de todas as regiões do Brasil, a Amazônia quase inteira, região sul também. E a minha esperança, Orlandino, é justamente, eu falei no início da minha exposição aqui, né? No brasileiro comum, né? Assim, eu me sinto, quer dizer, a dignidade que eu procuro ter está cada vez mais na minha simplicidade, na minha identificação com as pessoas que são simples. O que eu quero dizer com isso é que não são afetadas, né? Que não estão fingindo que são alguma coisa, que não estão querendo um lugar ao sol na base de uma malandragem, o que, infelizmente, no Brasil é muito difundido, especialmente no Estado, né? Quer dizer, as pessoas que querem viver à sombra do Estado, que querem viver à sombra de favores, né? Isso se amplia de uma maneira desastrosa, né? Para áreas da indústria, da cultura, né? A gente teve, percebeu também entre os males, né? Na época do PT, a escolha de personagens para receber milhões, às vezes bilhões de reais do BNDES, né? De uma maneira terrível. E alguns desses personagens virando laranjas desse processo, ou seja, você cria um falso grande empreendedor, né? Com injeção de dinheiro roubado, né? Dinheiro público roubado. Essas operações estão sendo todas investigadas e esses personagens têm que ser punidos. Então, você cria esses falsos heróis que passam a circular na sociedade influenciando juízes, jornalistas, outros empresários, imprensa de uma maneira geral, e você cria uma falsa elite, né? Quer dizer, você cria uma casta de deslumbrados, né? Que vivem de um falso sucesso. Então, assim, nada disso me interessa, né? Quer dizer, uma das coisas que a gente tem que ter, o tempo vai passando, né? A vida vai passando pela gente, mas uma das coisas que a gente tem que aproveitar, que o tempo nos dá, é isso, perder as falsas ilusões, né? Quer dizer, você ser um laranja desse, por mais que você tenha lanchas, por mais que você tenha, que você vá a festas, né, em grandes endereços, etc. e tal, a sua vida é uma porcaria. É uma porcaria. Né? Não adianta, não tem como dizer assim, não, mas talvez valha a pena um determinado sentido. Não, não vale a pena. Você é um infeliz, né? Você tem apenas um verniz. Então, eu também, né, Orlandino, me identifico com as pessoas que estão levando, eu falo isso muito para os meus filhos também, né? Assim, que todo mundo quer fazer sucesso e tal, mas eu digo, o sucesso ele só vem antes do trabalho no dicionário, né? Porque, na verdade, a vida é trabalho, a vida é sacrifício. O brasileiro precisa lembrar disso.
Pois é.
Né? Você tem que estar afeito ao sacrifício, você tem que fazer sacrifício, e aí sim você vai ter alegria. Quem sabe a gente ainda não vai ver isso acontecer no Brasil.
O Mauro Quiroga, lá de Sinop, lá do Mato Grosso, diz assim: show de entrevista, muito coerente as ideias e opiniões do Fiuza. E esse foi o Mário Quiroga, viu, o Guilherme? Agora, do Espírito Santo, Conceição do Castelo, o seu Henrique Bonicenha pergunta a você: e agora, as reformas serão aprovadas ou os corruptos de plantão ainda tentarão combatê-las?
Pois é, João, respondendo aos nossos espectadores, né?
O Mauro Quiroga, do lado de Sinop, e o Henrique Bonicenha, que fez essa pergunta.
Mauro, Henrique, acho que é Conceição também, né?
Não, é Conceição a cidade, Conceição do Castelo. Eu tenho mais uma pergunta do Leandro Candioto, mas na sequência. Por enquanto, tá. É a pergunta do Henrique Bonicenha, lá do Espírito Santo, Conceição do Castelo.
Tudo bem. Pois é, eu acredito que sim, que as reformas vão andar, mas como já disse no início da nossa conversa, eu não tenho bola de cristal, eu não vivo de fazer projeções, né? Eu falo do que eu vejo, né? E o que eu estou vendo é a população engajada de forma sem precedentes, né? Eu fico à vontade para dizer isso, porque eu nunca fiz média com a opinião pública. Aliás, eu já fui bem duro nos meus julgamentos sobre as tomadas de consciência do senso comum, né, do povo. Né? Eu uma vez escrevi um artigo dizendo que a culpa é do povo, né? Porque não adianta você criar uma entidade abstrata sobre a qual você vai passar a mão na cabeça e vai exaltar de uma maneira difusa, né? Que assim você infantiliza as pessoas. Então, acho que tem um processo de amadurecimento da população brasileira sem precedentes. E as reformas vão andar se não houver nenhum incidente que contrarie essa tendência, esse movimento agora, porque a população vai fazer o senhor Rodrigo Maia, vai fazer o senhor Davi Alcolumbre e toda essa fanfarra, né, fantasiada de defensores do povo, né? Quer dizer, a população está mostrando para essas pessoas que ela não vai aceitar a chantagem, né? E ela está deixando muito claro em quem ela está investindo, né, a sua expectativa, que é no governo eleito democraticamente, governo Bolsonaro, e que é na equipe do Bolsonaro, comandada. Eu estou falando sempre aqui no Paulo Guedes e no Sérgio Moro, que são os maiores símbolos. Você tem, por exemplo, falando de reforma, na negociação ali, no fronte da negociação da reforma da Previdência, né, um personagem, um técnico e um negociador de altíssimo gabarito, que é o Rogério Marinho. Né? Quer dizer, então, você tem uma grande equipe atuando nisso. Eles não estão lá para avacalhar o Congresso, eles não estão lá para comprar briga com o Congresso, apenas eles não estão permitindo, não aceitarão, nenhum desses personagens já deixaram claro que não aceitarão chantagem, né? Quer dizer, chantagem que possa deixar esse projeto, essa agenda, que é, né, João, vamos lembrar sempre, quem lidera a transformação é o Poder Executivo. Quem lidera a transformação é o governo. Não adianta essa conversa fiada de que vai aparecer um parlamentarismo branco do Rodrigo Maia. Isso é um papo de um parlamentarismo de playground, seria isso? Não tem essa conversa. E aí, infelizmente, de novo, né, a imprensa que está fazendo esse jogo lamentável, vergonhoso de desinformação, tentando trazer essas manchetes, né, que... Na prática, quem está governando é o Poder Legislativo. Isso é uma mentira deslavada, né? Quer dizer, a liderança, pode até ser que perca essa liderança, mas a liderança, nesse momento, com 6 meses de governo, é do Poder Executivo, é do governo. Assim como foi na grande transformação do Plano Real, que eu já citei aqui, e que, como você generosamente lembrou, João, eu tenho um livro sobre isso, que é o 3 mil dias no bunker. Esta transformação só será possível liderada pelo Poder Executivo, que é o que está acontecendo hoje e que é o que a população entendeu e vai apoiar até prova em contrário.
Pois é, eu queria só lembrar você, Guilherme, da nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que também dá um show nessa área de reformas, deu um show agora nessa questão do Mercosul no acordo com a União Europeia. Mas eu queria uma especial atenção para a colocação do senhor Leandro Candioto, ele é da cidade de Diamantino, lá no Mato Grosso. Ele quer saber, quer entender, quer a sua opinião sobre o porquê desse ódio da imprensa, da mídia, os mesmos, contra o agro, precisamente. O Leandro diz assim: quanto a este embalo da mídia contra o agro, campanhas, por exemplo, como o glifosato, não sei se você está por dentro disso, contra o plantio em áreas do Cerrado, aonde vamos parar e como combater esse momento que viraliza ódio contra nós, contra o ramo agrícola? Parece-me que são os mesmos, né, Guilherme?
Pois é, João. Leandro, a minha opinião sobre isso é a seguinte. Eu acho que o agro... Por isso que eu estou falando dos rótulos, né? Quer dizer, para que serve? Fora as pessoas que estão vivendo, por exemplo, né, você teve muito tempo a miragem, digamos assim, da reforma agrária no Brasil. Não que a questão fundiária, você não precise ter justiça, né, no campo, e a questão fundiária também não tem que ser perpassada pelo espírito da justiça. Mas durante muito tempo você teve uma narrativa de que todos os problemas econômicos e sociais se resolveriam no país se você dividisse, né, assim, todos os quilômetros quadrados do território nacional pelo número de habitantes e todo mundo ia ter sua terra para fazer. Então, isso era quase que um sonho pueril, né, que o país tinha e que justamente depois, quando terminou o governo Collor, pela primeira vez também, esta agenda foi colocada, quer dizer, se criou um ministério ali para fazer, digamos, levar essa justiça à questão fundiária. E aí, por incrível que pareça, foi aí que nasceu o MST, porque, primeiro como um movimento de justiça no campo, né? Mas aí quando você percebeu que a questão, né, quer dizer, que não havia mais aquele cenário, aquele Eldorado que você... Esse sonho primário, né, de que você divide, né, todo o território por, né, pela quantidade de habitantes e você dá a terra para cada um, que não é assim, né, que, na verdade, você produzir na área rural, né, envolve cultura, envolve tradição, envolve conhecimento, envolve estrutura, né, etc. Então, quer dizer, ali o país perdeu essa miragem, né? Ali o país entendeu, bom, não é assim, né? A gente não vai tirar, né, os produtores maus, né, os pequenos, médios e grandes produtores, eram todos maus, né? Vai tirar eles de lá e vai botar todo, né, o falso campesinato, né, inventado ali pelo MST para ser feliz na área rural. Então você descobriu que não era isso. O que aconteceu? Essa lenda, essa narrativa, né, que, enfim, desde a origem do comunismo, desde as primeiras miragens ali de revolução cultural na China, não sei o que, tarará, você tinha essa ideia, né, quer dizer, de que você vai para o campo e ali você aloja a população de uma maneira meio mágica, né, meio etérea, não sei o que. E isso foi interessante, o governo Fernando Henrique até... Por isso que eu critico esse negócio de direita e esquerda, porque dizia, não, porque aí o lado esquerdista do Fernando Henrique botou lá um ministro para fazer reforma agrária. Não foi ótimo aquilo, porque se iniciou um trabalho, né, ali de tentativa de regularização fundiária, etc., de correção de injustiças, e foi ali, né, que a narrativa caiu por terra, porque se viu que não havia esse Eldorado, né, de assentamento de todas as pessoas das periferias da cidade, no campo, aquela ladainha que todos vocês conhecem, o Leandro certamente também conhece. Agora, o que, que ficou disso, né, Leandro? Ficou um panfleto muito útil, né? E é disso que a gente está falando o tempo todo nessa conversa aqui, né? Quer dizer, em todos os outros departamentos é a mesma coisa, né? Quer dizer, por que, que se tenta destruir uma equipe virtuosa do Poder Executivo que está tentando fazer a agenda que o Brasil quer há um tempão, né? Porque serve a um discurso, né? Porque serve aos parasitas que estão vivendo dessa ladainha, dessa conversa. E no agro, essa é a minha opinião, tá? É a mesma coisa, quer dizer, você demonizar os produtores rurais encontra eco, né? Assim, você consegue... audiência em vários fóruns, em vários setores, né? Quer dizer, isso é lucrativo, fora as pessoas que querem fazer grilagem, fora as pessoas que estão ali na bandidagem rural propriamente dita, né? Fora as questões também das reservas, que existe a necessidade das reservas, mas que você muitas vezes exacerba isso, aí você cria uma ONG só para você fazer um discurso catastrofista e captar dinheiro, viver disso, né?
Principalmente.
Então, tem muito essa demagogia. O que o Brasil precisa, né, João, né, Leandro, hoje, é combater com a faca entre os dentes e com paz, sempre com paz, mas com a faca entre os dentes como metáfora, né? Quer dizer, com muita garra, como o Brasil está fazendo, é combater a demagogia. A demagogia é a praga do século, né? Quer dizer, o mundo finge viver um despertar político, né? com essa epidemia politicamente correta, né? Quer dizer, o mundo fica fingindo aí que está descobrindo o humanismo. Isso tudo é mentira, né? Quer dizer, até a questão racial, a questão sexual, né? Quer dizer, nós estamos jogando fora, nós estamos insultando o próprio Brasil, né? Que há muito tempo batalha contra essas injustiças raciais, sexuais, sociais, né? Quer dizer, de uma maneira verdadeira, né? Quer dizer, então, o país tem sido muito mais justo em relação a diversas minorias sociais e comportamentais, etc. E esses personagens, né, quer dizer, esse falso despertar político demagógico, né, fica tentando criar a ilusão de que nós vivemos hoje um Brasil retrógrado, né, um Brasil reacionário, um Brasil sem espaço para minorias, tudo mentira. Então, eu vejo, Leandro, como um grande combate, o maior combate de todos, é contra a demagogia, contra a conversa mole, que hoje está muito sofisticada. Né? Quer dizer, hoje você tem as próprias Nações Unidas, a gente tem que dizer, tem que dar o nome aos bois, já que a gente está no programa do agro, né? As Nações Unidas são um vexame, né? Quer dizer, o tipo de demagogia, o tipo de proselitismo que se faz, né, fingindo que o mundo vive uma guinada fascista, mentira, né? E eu acho que o agro, dentro disso, é um vilão, entre aspas, né, um vilão agradável, né? Quer dizer, isso tem que ser destruído com um papo reto, como esse que a gente está tendo.
Exatamente.
Né? Dizer, por isso que eu quero dizer, João e Leandro, não me categorizem como um jornalista de direita. Eu não sou de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de bordo, nem de bombordo, né? Quer dizer, vamos falar reto, né? Vamos ser gente comum, né? Gente simples. Então, assim, é a simplicidade que vai salvar a gente dessa palhaçada.
Sim.
Como o João já citou aí a manchete da Folha com o Tiririca, né? Quer dizer...
Mas eu tenho mais uma, viu, Guilherme? Eu sei que eu estou te esgotando, estou te cansando, mas eu tenho mais uma, porque você está falando, vamos combater a conversa mole, a demagogia, mas eu queria pelo menos colocar isso para você também comentar. Eu sei que estou exagerando um pouquinho, mas vamos lá. Olha essa frase, Guilherme, aspas, não imaginava o grau de promiscuidade, exclamação, fecha aspas. Quem disse isso, Guilherme, foi o advogado de 17 réus da Lava Jato, o famoso Cacai, o advogado Carlos de Almeida Castro, que fez uma peroração se dizendo indignado com a promiscuidade, entre aspas, né, de Moro com o Daltan Delagnol. Agora, eu queria mostrar para os nossos telespectadores, você vai ver aí no seu monitor, Guilherme, a foto do Cacai nos corredores do Supremo Tribunal Federal. Ô Guilherme, você se imagina indo defender uma causa essencial para a nação, para o futuro do país, de bermudas? Isso que a gente pode dizer que é uma promiscuidade, não é não, Guilherme?
Ô João, eu... De fato, não vou, como tenho procurado aqui, né?
Sim.
Eu não vou entrar em juízo sobre pessoas, né? Eu estou falando do Moro, do Paulo Guedes, porque eles não estão falando como pessoas, são instituições, né? São instituições que estão liderando uma transformação positiva do país. Agora, esse personagem que está dizendo, eu não preciso nem entrar no currículo dele, o que eu tenho a dizer sobre... Essa conspiração, né? Essa tentativa de difamação do ex-juiz Sérgio Moro, que, volto a dizer, é o responsável principal pelo maior banho de justiça que esse país já teve, né? Quer dizer, a gente teve, no exato momento em que se tentava esta conspiração desses arapongas do Lula, mancomunados com juízes que são despachantes do PT na Suprema Corte, no STF, uma tentativa de soltar o maior ladrão do país, a gente tinha, nesse exato momento, a Lava Jato, que foi operação liderada pelo Sérgio Moro. Não há mal nenhum em dizer que o Sérgio Moro, ele foi de fato um líder. Posso falar, João, um pouco mais disso depois, mas a operação Lava Jato, liderada pelo Sérgio Moro, no mesmo momento celebrando um acordo de leniência com duas empresas investigadas pela operação para devolução de mais de R$800 milhões à Petrobras e mais o equivalente a R$300 milhões de reais para o governo dos Estados Unidos, onde, por acaso, né, o país deste personagem, desse falso jornalista, que se diz jornalista, amigo do Lula, que está querendo fingir que a Lava Jato é uma operação de fachada, que é uma operação que é uma conspiração do Sérgio Moro. Então, foi sintomático, né? Quer dizer, naquele exato momento, a Lava Jato mostrando que é real, que é virtuosa, que é de fato um banho de justiça, conseguir a restituição de mais de R$1 bilhão. Como é que você consegue que empresas concordem em pagar mais de R$1 bilhão? Gente, estou falando de R$1 bilhão a vítimas de um assalto, se essa operação fosse uma operação de fachada. Então, todas as conversas roubadas, né, conversas roubadas do Sérgio Moro com o Dallagnol, são uma tentativa de conspiração. Eu acho que isso foi muito positivo, João, porque não há nada, né? Quer dizer, certamente os seus espectadores tiveram a oportunidade de ver os trechos das conversas. Não há absolutamente nada, e não se vai encontrar nada de desabonador em relação ao Sérgio Moro. Sabe por quê que não há nada e nem vai haver nada? Porque Sérgio Moro estava fazendo justiça. Sérgio Moro não estava fazendo demagogia, nem conspiração, nem proselitismo. O que a gente encontra, às vezes, naquelas conversas, e aí eu faço rapidamente esse parênteses, é o seguinte: o Sérgio Moro, para conseguir levar um personagem praticamente santificado, como era o Lula no Brasil, a ser preso, né, justamente, já com todas as provas, etc. e tal, o Sérgio Moro precisou ser estratégico. Né? Quer dizer, isso, aliás, é uma das virtudes. É difícil de falar, espero não ser mal entendido, mas não é fácil. Desculpa.
Pois não. Está na hora de encerrar.
Não, tudo bem. Não é fácil você fazer justiça num ambiente em que, já citei, Nações Unidas, OAB, MPB, grande imprensa, New York Times, né? Estou falando de veículos internacionais e veículos nacionais. Supremo Tribunal Federal, olha quantas instituições eu já citei que estavam fazendo um jogo sujo de tentar inocentar o maior ladrão do país. Então, se coloca no lugar do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, e aí, João, dou um exemplo para concluir, que é o seguinte: o ato da prisão do Lula, né? Prisão decretada, o Lula vai se aquartelar no sindicato, não se entrega à justiça, não obedece, descumpre uma decisão judicial. Volto a dizer, caro telespectador, se coloque no lugar do Moro. O Lula vai para lá, o santo homem, né? Com um monte de gente que apoia, com essas instituições todas no Brasil e lá fora. Olha o tamanho da briga. Meio nessa. Vamos passar por cima da lei. O Lula é o nosso herói, né? Então, Sérgio Moro, vendo essa situação, o Lula não se entrega, vai para dentro do sindicato, é cercado, né? Bota o sindicato cercado pela sua gangue de gente violenta, espancando jornalista, inclusive. Quase mataram uma pessoa que jogaram debaixo de um carro. Muitos enlouquecidos, bêbados, isso não estou criando na teoria conspiratória, né? Isso de fato aconteceu. Vão ao Google que vocês vão ver. Era esse o quadro. E esses personagens diziam o quê? Lula só sai daqui sobre os nossos cadáveres. que faz um juiz nessa situação? Né? Os próprios apoiadores do Sérgio Moro, né? As próprias pessoas que percebem que o Lula é um delinquente, já estavam insultando o Moro nas redes sociais, dizendo, seu frouxo, você botou a raba entre as pernas, nananá, vai lá, bota a polícia para tirar o Lula. O que que o Sérgio Moro fez ali? Jogou xadrez, esperou, o Sérgio Moro ouviu de um lado, ouviu de outro, teve sangue frio para ouvir seus próprios apoiadores dizendo que ele estava levando um baile do Lula, que aquela prisão que ele decretou nunca ia ser consumada. O que que ele estava fazendo naquele momento, João? Ele estava conversando, certamente com Dallagnol, certamente com desembargadores, certamente com os juízes, né? E com todo mundo que ele queira e que ele quisesse, né? Por quê? Porque ele está preparando a melhor decisão. E ele preparou a melhor decisão que teve duas consequências. Uma, não gerou um banho de sangue, que era o que o Lula covarde queria, né, para posar de vítima, e prendeu o Lula. E o Lula está preso, e o complemento, eu não vou dizer, é aquele do Cid Gomes.
Por que não? Né,
respeito a sua audiência,
diga sim.
Né, são as duas conclusões. O Moro salvou o país e os próprios apoiadores do Lula de um banho de sangue, e o Lula está preso, reticências.
Tá
assim,
certo.
Assim o Moro toma suas decisões, né? E é claro que ele tem que conversar com muita gente, e né, o apoiador do Moro, talvez, né, em várias dessas mensagens roubadas, que talvez ainda sejam divulgadas, talvez possa estranhar, mas a gente não sabe. Né? Nós aqui, João, não temos parte pri. Se um dia a gente descobrir, né, que o Moro não merece o nosso apoio, a gente retirará o apoio na hora. Nem se trata de apoio, a gente está falando do que a gente vê. Mas não é isso, quer dizer, a gente está observando o Sérgio Moro já há anos. Né? O Sérgio Moro, inclusive, conseguiu pela primeira vez um banho de justiça que não dependesse de manchete de jornal. O Brasil já teve outros momentos, CPIs, forças-tarefas importantes, mas que sempre dependeram do assunto estar nas manchetes, do assunto estar nos telejornais. A Lava Jato foi a primeira vez que uma operação não murchou, né, quando saiu, né, da imprensa, especialmente quando a Dilma foi reeleita. Né? Quando a Dilma foi reeleita, todos os analistas disseram: acabou Lava Jato, perdeu o Playboy, como se diz na gíria. Né? Quer dizer, e estávamos lá ainda em dezembro de 2014 e já vinham novos movimentos dessa operação formidável, sensacional, republicana, legalista, que é a Operação Lava Jato, liderada, sim, pelo juiz Sérgio Moro de forma legal, mas precisando usar bastante estratégia, porque o Brasil não é para amadores.
Muito bem, Guilherme, olha, para encerrar, agora vamos encerrar mesmo, mas antes disso, só para passar uma mensagem aos nossos usuários, nossos amigos do Notícias Agrícolas, sobre quem é Guilherme Fiuza. É um homem de coragem, que em 2016 ele enfrentou o New York Times, escrevendo um artigo para a revista Época, ironizando o jornal New York Times, que naquela época defendia a presidente Dilma, dizendo que ela seria vítima de um golpe de Estado durante o processo de impeachment. Guilherme escreveu: será que o jornal americano também está na folha dos companheiros? E foi em frente. Aí isso provocou um reboliço. Entrou o correspondente da BBC, o pessoal da Associated Press e o The Guardian. E o Fiuza mandando o pau neles. Ou seja, atacou os filiados do PT naquela época, chamando-os de parasitas que sugaram o Brasil por 13 anos sem dó nem piedade. É por isso, viu, Guilherme, que o senhor Marcelo Soares Rocha, lá de Pelotas, lá no extremo sul do país, lá na Lagoa dos Patos, manda a seguinte mensagem para você. Parabéns pela verdadeira análise política brasileira. Viva o agro e viva o Brasil, Guilherme. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, João, pela oportunidade de conversar. Vamos procurando esclarecer, né, as pessoas com quem a gente conversa, E eu estou bastante otimista, acho que o Brasil realmente está num despertar que não tem precedente. Um abraço ao Bernardo, né? Vamos seguir aí com o trabalho, que eu acho que a perspectiva é muito boa.
Muito obrigado, Guilherme Fiuza. Volte sempre. Viva o Brasil. Vamos em frente.
Obrigado, João. Um abraço.
Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, essa foi uma entrevista longa, sim, mas era um desejo muito forte meu, do que eu queria muito falar com o Guilherme, que é um orientador da gente, né, nesse período da reconstrução da democracia. Eu consegui finalmente ter o Guilherme conosco aqui no Notícias Agrícolas, espero que ele volte sempre para a gente continuar com a nossa luta em favor da verdade, em favor do futuro do Brasil. A gente volta daqui a pouco com o fechamento do mercado com o Alex Horta. Seja o produtor rural mais bem informado do meu país, continue no Notícias Agrícolas e vamos em frente.